Pois vamos recomeçar novamente os trabalhos com a audição dos peticionários da petição 300/13 segunda. Eu gostava de começar por dar as boas-vindas aos peticionários, tentar explicar também que não foi possível fazer esta reunião antes do período de agosto. E temos muito gosto em que possam estar aqui connosco hoje para esta discussão. O tema é a solicitar a adoção de medidas com vista a garantir a igualdade de condições de trabalho entre todos os docentes e temos aqui connosco os doutores António Carlos Carvalho, doutor Luís Peixoto Proença, a doutora Maria Augusta Antunes Lourenço e a doutora Maria Irene Ramos Patrício. Sejam muito bem-vindos. Eu gostava só de relembrar a grelha dos tempos da audição. Os peticionários têm um período inicial de 10 minutos para nos transmitirem as informações que acharem pertinentes. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para se pronunciar, pedir esclarecimentos sobre aquilo que apresentaram e depois, no fim, terão novamente 10 minutos para responder, para acrescentar o que queiram acrescentar. Se não usarem o tempo todo no início dos 10 minutos, depois acrescenta no fim, portanto não ficam sem tempo no total. E eu passava desde já a palavra ao Dr. António Carlos Carvalho e pedia para falar aí esse microfone.
Boa tarde a todos, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados. Em primeiro lugar, agradeço do apoio à presente petição, em especial aos docentes aqui presentes, Luís Peixoto, Maria Augusta Lourenço e Maria Irene Patrício, e também aos mais de 4 mil signatários, em representação dos quais tentaremos expor da melhor forma os motivos e as razões da mesma. Antes de passar à matéria específica da petição, vou ler um pequeno excerto de uma das intervenções do Sr. Primeiro-Ministro no debate quinzenal na Assembleia da República, no passado dia 8 de junho, em resposta a uma das questões sobre a apresentação dos docentes. O Sr. Primeiro-Ministro referia então o seguinte: relativamente à idade da reforma, como sabe, aquilo que é entendimento pacífico é que não deve haver alterações nessa idade. Deve haver sim uma alteração e criar condições para que possa haver um conteúdo funcional distinto, em particular relativamente àquelas situações onde há efetivamente discriminação, que têm a ver com as situações de monodocência, que não beneficiam de redução de horário. E sublinha a parte final destas afirmações, repetindo, em particular relativamente àquelas situações onde há efetivamente discriminação, tem a ver com as situações de monodocência que não beneficiam de redução de horário. Independentemente da forma que vier a ser encontrada para a resolução desta questão, importa salientar que estas afirmações constituem o reconhecimento político de que existe efetivamente discriminação dos docentes que lecionam em regime de monodocência. Reconhecimento assumido publicamente e de forma inequívoca pelo mais alto responsável do governo atual. Fundamentada precisamente na discriminação, ora reconhecida pelo excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, em 2016 foi apresentada e discutida a petição nº 66/13/1, que visava a reposição de um regime especial de apresentação para os docentes de educação pré-escolar e do primeiro ciclo, extinto em 2005, não tendo então aquela proposta sido aceita. Passado mais de um ano, porque a audição foi em maio de 2016, o debate no Parlamento em outubro de 2016, passado mais de um ano, verifica-se a ausência de qualquer iniciativa, tanto por parte dos grupos parlamentares como dos sindicatos, no sentido da alteração da situação destes dois grupos de docência, com vista à melhoria das suas condições de trabalho, no que diz respeito à duração semanal do trabalho, ao nível da componente letiva e respectivas reduções ao longo da carreira. Assim, a presente petição apresenta uma alternativa à implementação de um regime especial de apresentação, tendo em vista também a aplicação do princípio da igualdade, que, se considera não estar a ser observado nesta matéria e propõe, no primeiro ciclo, a lecionação das áreas de expressões por docentes com formação específica, possibilitando assim igualar a duração semanal da competente letiva de todos os docentes e respectivas reduções. Na educação pré-escolar, propõe-se que essa igualdade seja efetivada através da colocação de docentes que lecionarão algumas horas em parceria pedagógica, assumindo as questões das horas dos ou das educadoras titulares do grupo. Paralelamente a estas duas propostas para igualar os horários, é proposta a compensação pelo tempo já prestado em monodocência, através da implementação de uma fase transitória de acesso à aposentação destes docentes, propondo-se a redução de 4 meses por cada um de serviço na idade atualmente fixada para o efeito. As propostas apresentadas têm por base a enorme diferença da carga letiva dos docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo ao longo da carreira, relativamente aos restantes, devidamente fundamentada nas tabelas em anexo à petição. Poderão observar os dados na tabela 1 e na tabela 2, são muito parecidas, uma tem a ver com o Estatuto da Carreira Docente do Continente e a outra é relacionada com o Estatuto da Carreira Docente dos Açores. Conclui-se, pelos cálculos efetuados, que, ao fim de 40 anos de serviço, os docentes destes dois níveis de ensino, a diferença da componente letiva equivale a mais de 16 anos de serviço. Em termos de acréscimo de desgaste físico e psicológico, justifica largamente a adoção das medidas propostas. Como exemplo da enorme disparidade, refira-se que a partir dos 60 anos de idade, a carga letiva semanal dos docentes de educação pré-escolar e do primeiro ciclo é superior em mais de 8 horas à carga letiva dos restantes docentes, sendo também superior em quase 2 horas à carga letiva destes últimos quando eles iniciam a carreira. Ou seja, a partir dos 60 anos, nós trabalhamos ainda o equivalente a quase 2 horas a mais por semana do que os outros docentes quando começam a sua carreira. E porquê referir os 60 anos? Porque é só aí que o pré-escolar e o primeiro ciclo têm uma redução de 5 horas na componente letiva, enquanto que os outros ciclos têm, além de começar com menor carga horária, aos 50 têm uma primeira redução de 2 tempos, aos 55 têm mais 2 tempos e aos 60 têm mais 4 tempos. Esta proposta, ou estas propostas, assumem particular relevo na medida em que possibilitam o desagravamento das condições de trabalho dos docentes em causa através da igualdade dos horários de trabalho, a melhoria da qualidade de ensino, porque, contrariamente ao que é referido nos pareceres enviados a esta Comissão, o facto de serem colocados docentes especializados a lecionar as áreas de expressões contribuirá para a sua valorização e para a melhoria das aprendizagens dos alunos. E permitirá ainda a colocação de docentes jovens no sistema educativo, contribuindo assim para a diminuição da taxa de desemprego e para a tão necessária renovação geracional da classe docente. Apresentado o conteúdo da petição, e antes de passar a palavra à minha colega, gostaria de pedir às excelentíssimas senhoras e senhores deputados que nas suas intervenções se debrucem especificamente, se possível, sobre o conteúdo desta petição, tendo que evitem comentários generalistas ou relacionados com outras petições. Sabemos da vossa compreensão para o assunto, expressa por diversas vezes, mas o tempo urge e, por isso, não podemos continuar a adiar a resolução deste problema. É tempo de passar das palavras e da compreensão à ação. É isso que pedimos e que esperamos das excelentíssimas e dos excelentíssimos senhoras e senhores deputados. Obrigado.
Muito obrigado. Gostaria de fazer a sua intervenção agora?
Sim.
Ou depois? Mas...
Se calhar para depois.
Está bem. Muito obrigado.
Então, ainda ficou com 2 minutos e meio.
De salto.
De salto.
Muito obrigado. Eu agora passaria a palavra para o Sr. Deputado Relator. Vai ser o Sr. Deputado Alara Magalhães, mas eu não sei se vai fazer a intervenção agora. Sr. Deputado Alara Magalhães, quer dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. assim como os peticionários aqui presentes, alastrando o cumprimento a todos os outros que se juntaram também a esta petição. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD os contributos que nos trouxeram, nomeadamente o documento que nos deixaram hoje, que será certamente objeto de análise e de atenção da nossa parte. Dizer que o objeto da petição é claro, está devidamente explícito. Dizer também que o mesmo não é novidade para esta Comissão, uma vez que já foi alvo de outras petições e até mesmo de outras audiências realizadas, nomeadamente a questão do desgaste inerente à prática docente, a questão das fases transitórias, o regime especial de aposentação, entre outras. E gostaria de colocar algumas questões no sentido de esclarecer aqui alguns pontos que consideramos pertinentes. E, nesse sentido, gostaria de questionar os senhores peticionários o que é que pensam em relação ao facto de os regimes transitórios poderem criar algumas desigualdades. Gostava de os ouvir sobre isso. Relativamente à educação pré-escolar, e à proposta que colocam, falam em colocar os educadores a lecionar algumas horas em regime de parceria pedagógica, bem como com a função de completar o horário dos educadores titulares do grupo. Gostaria que se explicassem melhor, concretizassem melhor o que é que realmente pretendem com isto. Relativamente às propostas para o primeiro ciclo, propõem que as áreas de expressões passem a ser lecionadas por docentes com formação específica, deixando por isso de ser feita pelo professor titular de turma. Gostaria de questionar se consideram que há aqui alguma possibilidade de criar alguma discriminação nas diferentes áreas, tal como é referido pelo parecer que esta Comissão pediu à FEMPROF. E também, por último, para terminar, dizer que num passado muito recente, o Sr. Ministro das Finanças já disse em petições anteriores que está completamente afastada a possibilidade de um regime especial de aposentação, tendo por base a convergência dos regimes de proteção social. Na altura, o Sr. Ministro também considerou que não havia ou que não há a violação do princípio de igualdade. E, nesse sentido, gostaria de questionar se os senhores peticionários já contactaram este governo no âmbito desta petição e, se sim, que tipo de resposta é que obtiveram. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, desejando uma excelente sessão legislativa, atendendo aqui à primeira reunião que temos, e um cumprimento especial à delegação de professores peticionários desta petição número 300 da segunda sessão legislativa. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda os peticionários que solicitam a adoção de medidas com vista a garantir a igualdade de condições de trabalho entre todos os docentes. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que, por razões que todos nós conhecemos e reconhecemos, a atividade docente é exigente, mas o seu contributo para o futuro da nossa sociedade é imprescindível, justificando, por isso, um maior reconhecimento social e político da profissão docente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem plena consciência do desgaste que os professores, a que os professores estão sujeitos, que é próprio da especificidade da profissão e do progressivo envelhecimento da nossa classe. Eu digo da nossa classe porque também sou professora. Mas também reconhece que a valorização do ensino e, do modo particular, o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo é para o 21º Governo um imperativo programático e político. E é neste contexto que nós não podemos também ignorar as medidas valorativas dos docentes que foram já implementadas por este Governo. O reforço do papel do diretor de turma, entre outros. Já não vou falar do fim dos cortes salariais, do fim da PAC, do fim da BCE. A revalorização da monodocência, proporcionando aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico um ensino e aprendizagens globalizantes, a possibilidade de adoção de coadjuvação no primeiro ciclo para as expressões artísticas e físico-motoras, a inclusão do tempo dos intervalos na componente letiva no primeiro ciclo, já a partir do presente ano letivo, a uniformização do calendário escolar, são medidas que vieram valorizar e que nós não podemos de todo, portanto, esquecer. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que cada nível de ensino tem as suas especificidades, nomeadamente a educação pré-escolar e o primeiro ciclo, e essas especificidades não podem nem devem ser confundidas com questões de igualdade. Nesta petição também é solicitada a criação de uma fase transitória de acesso à aposentação dos docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo. Cabe lembrar que o Partido Socialista defende a convergência de regimes especiais com o regime geral da Segurança Social e é uma matéria que já foi inúmeras vezes abordada. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo estão atentos a esta questão e tudo farão para que, dentro daquilo que é possível, atenderem àquilo que é efetivamente possível. Continuamos convictos que os professores, todos os professores, e as questões relativas à sua carreira e ao seu regime de aposentação, têm especificidades próprias e que não podem ser resolvidas com medidas avulsas e de excepcionalidades. A dignificação e valorização da classe docente não se harmoniza com estes processos, que são muitas vezes geradores de mais injustiças.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, penso que é quem fará a intervenção, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar os peticionários e as peticionárias. Como já foi dito, este assunto não é novo na nossa discussão aqui na Comissão Parlamentar que se dedica aos assuntos da educação. Nós, aliás, em algumas outras matérias já conseguimos pequenos avanços. Passou por aqui um projeto do Bloco de Esquerda sobre a uniformização da aplicação do regime especial de aposentação, que nós nos apercebemos que havia um erro devido à Caixa Geral de Aposentações que estava a prejudicar muitos professores de monodocência no acesso a esse regime especial. Bem sabemos que esse regime teve as suas limitações temporais e compreendemos que os professores que não tiveram acesso a ele e as professoras se sintam injustiçados porque a diferença no acesso à reforma, conforme a idade da reforma vai avançando, é muito grande e olham para os seus colegas que se conseguiram reformar em idades inferiores e, portanto, eu compreendo, o Bloco de Esquerda compreende que isso cria um grande sentimento de injustiça. Nós conseguimos também fazer um avanço relativamente à contagem dos intervalos como tempo letivo, mas isto não apaga a necessidade de uma definição cabal do que é tempo letivo e tempo não letivo, que aliás é transversal a todos os ciclos de ensino, a necessidade de fazer essa definição e essa clarificação. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera que em nenhum momento nós devemos, em nenhum momento a valorização das especificidades da monodocência, e para nós a monodocência deve ser protegida por estas especificidades que tem e deve ser valorizada, mas essas especificidades não podem resultar em desigualdades destes docentes e destas docentes relativamente aos outros ciclos de ensino. E, portanto, somos muito sensíveis às questões que aqui colocam. Somos particularmente sensíveis à ideia de que a redução de horário para além das coadjuvações e essas questões que nós sempre defendemos, mas que a desigualdade de acesso à redução de horário por via da idade é uma questão que nos preocupa e que nós tentaremos continuar a resolver. Teremos muita atenção no momento de acompanhar esta petição às questões que nos levantam, à tentativa de corrigir desigualdades que existam entre os professores da monodocência e os restantes ciclos de ensino, e queria deixar uma nota final relativamente à apresentação dos professoras e dos professores. Ainda hoje eu comentava com as professoras que estão atrás de mim que e os professores, que nós temos um problema no sistema que se vai manifestar mais cedo ou mais tarde, que é um terço dos professores e das professoras vai reformar-se nos próximos 10 anos. Nós temos um corpo docente muito envelhecido, e isso não é preconceito nenhum, mas também muito desmotivado e muito cansado devido a vários ataques que sofreram nos últimos anos, e acho que nós temos que começar a olhar cada vez com mais seriedade para as maneiras de resolver este problema, para também conseguir abrir a porta das escolas às novas gerações que saem das faculdades e querem entrar, querem dar aulas, e temos que começar a perceber como é que podemos abordar esta questão com seriedade, mas é lógico que a primeira fase é pelo menos garantir aos professores do primeiro ciclo o acesso à redução de carga horária que lhes é devido e que deve ser reconhecido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os meus colegas deputados nesta primeira intervenção e, em particular, o Sr. Presidente, que vejo que veio de férias menos restritivo nos horários, coisa que muito me anima para o próximo ano e para a próxima sessão legislativa. Cumprimento também os senhores peticionários aqui presentes e talvez dividir isto em quatro ideias, a minha intervenção em quatro ideias essenciais, procurando ser bastante clara. A primeira é evidente que dentro da classe docente, que abrange vários ciclos de ensino, desde o pré-escolar até ao final do ensino obrigatório, há exigências muito diferentes para os vários professores nos vários ciclos. No CDS entendemos que aquilo que é preciso salvaguardar é a equidade de condições de trabalho para os professores, o que significa olhar não para uma igualdade transversal com a mesma bitola, mas procurar avaliar aquilo que é justo para todos, entre os vários grupos, nos seus contextos específicos de atuação. Dito isto, olharemos com atenção para a questão que, aliás, já tenho lido a petição e até alguns outras achegas que nos foram chegando a propósito de comentários de algumas instituições acerca da petição, designadamente da FENPROF. Olharemos com atenção, na altura da discussão da petição em plenário, sobre o que se possa fazer para corrigir eventuais discrepâncias neste sentido de equidade, mas este é o nosso pano de fundo, ou seja, não defendemos à cabeça que seja tudo igual para todos os professores em qualquer um dos ciclos de ensino. Dito isto, também dizer que o CDS tem trabalhado nesta comissão para que haja, para que aquilo que vai ser identificado como discrepâncias seja corrigido, e de facto estivemos ao lado da uniformização do calendário escolar e votámos favoravelmente, da introdução do tempo letivo, da contagem dos intervalos como tempo da componente letiva, e trabalhámos também até num texto final com o Bloco para o tal regime de aposentação especial, que entretanto tem efeitos limitados no tempo, mas que contou também com o nosso voto favorável. Para dizer que sim, onde entendemos que há espaço de manobra, trabalharemos, mas temos que encontrar esses espaços de manobra acertadamente. No que diz respeito à aposentação, eu diria, talvez aqui com algum compromisso, que a aposentação dos professores parece-me que é dos temas mais relevantes, à exceção destes que têm a ver com concursos e que têm um momento específico no tempo. Eu diria que a aposentação, o regime de aposentação dos professores e o burnout que a ele se associa, é talvez o grande assunto que nós tenhamos que trabalhar atempadamente e com profundidade nos próximos tempos no que diz respeito à carreira. Há outros, com certeza, a definição do que é tempo letivo, tempo não letivo, mas este é um crítico e teremos que encontrar uma solução para ele. Agora, é uma solução que tem que ser encontrada no quadro lato da função pública para não criarmos constantemente discrepâncias entre uns e outros e outros grupos que também entendem igualmente que têm esse legítimo direito. Da mesma forma que, por exemplo, quando falamos do descongelamento de carreiras, também estamos a olhar para isso num quadro mais lato dos trabalhadores da função pública. Finalmente, tenho uma pergunta que tem a ver com o que não percebo muito bem da solução que apresentam, porque de alguma forma temo que estejam a defender o fim da monodocência e, portanto, a pluridocência no primeiro ciclo, ao viabilizarem, ao permitirem a entrada de outros colegas, de outros ciclos, naturalmente, para as áreas de expressões, porque a única forma seria ter professores, por exemplo, do segundo ciclo de educação da EVT, por exemplo, ou da EV, ou da EVT, a virem a dar as aulas no primeiro ciclo. E, portanto, gostaria de perceber melhor como é que estavam a pensar desenhar esta solução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço também a referência ao tempo. Foi igual para todos. Não todo. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E começo por cumprimentar todos os senhores peticionários aqui presentes, agradecer-lhes a exposição que fizeram e aquilo que vos trouxe aqui hoje à Comissão em termos de matéria. Dizer para o Partido Comunista Português as situações que foram assinaladas na petição são evidentemente matéria de preocupação e nós não é a primeira vez, já foi aqui referido por vários grupos parlamentares que estas matérias aqui são discutidas de várias formas e inclusivamente até também no próprio plenário da Assembleia da República, com algumas iniciativas que dão ou tentavam dar alguma resposta a determinadas questões que aqui nos apresentaram. Dizer que por parte do PCP houve um projeto de resolução, nomeadamente o 873, que nós apresentámos na segunda sessão legislativa, que propunha medidas de valorização dos professores e educadores e a melhoria das suas condições de trabalho. Abordávamos uma série de matérias diferenciadas, que naturalmente tínhamos que falar, que tinham a ver com este reconhecimento daquilo que é o desgaste que os professores e educadores sofrem e de facto a necessidade de desenvolvimento de respostas que sejam feitas no sentido de combater este desgaste. Também a questão que temos vindo muitas vezes a falar, a questão do envelhecimento do corpo docente, mas de facto nós abordávamos uma série de outras matérias que nós consideramos também eram úteis aqui para esta própria discussão, seja por via da reorganização dos horários de trabalho, da componente letiva e não letiva, também aquilo que é a necessidade de haver uma revisão do regime da redução da componente letiva, nomeadamente em termos do que é a antiguidade, seja, portanto, em termos de tempo de serviço e idade para todos os docentes, que nós considerávamos que era uma situação importante também de ser revista, e em relação ao regime de aposentação. Nós temos esta visão global também, não é, de que deve haver um regime geral de aposentação adequado e justo para todos os trabalhadores da administração pública e tem que haver uma valorização daquilo que são as carreiras contributivas, nomeadamente as mais longas, mas também termos em atenção aquilo que são situações específicas, nomeadamente dos professores e educadores, que têm características e exigências muito, muito próprias e muito específicas e que, portanto, ter de haver aqui também uma avaliação relativamente a esta matéria, em que o Governo deveria identificar as medidas e as condições necessárias à concretização da existência de regimes específicos de aposentação, nomeadamente para professores e educadores, e mais concretamente até apontando já aquilo que seria em termos um início de procedimentos negociais que viessem a cumprir esta necessidade. E, portanto, é evidente que, para nós, são situações que se mantêm muito atuais, mas também muito com esta preocupação de facto não haver aqui situações injustas e discrepantes entre trabalhadores da administração pública. E, efetivamente, aquilo que tem vindo aqui a ser colocado, as questões da monodocência, somos muito sensíveis àquilo que colocam, partilhamos também daquela dúvida que aqui já foi colocada por vários grupos parlamentares em relação a isto de, havendo aqui docentes que vêm lecionar as áreas das expressões, como é que nós garantiríamos que isto não seria uma forma de desvalorização do regime da própria monodocência e, portanto, era uma pergunta que vos deixaria para podermos também desenvolver, para melhor compreendermos o âmbito daquilo que nos apresentam na petição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E eu passaria agora, desde já, a palavra aos peticionários. Não sei como é que querem organizar a vossa intervenção.
Eu daria a palavra à colega e depois vou tentar responder a um décimo das questões.
E, portanto, eu passava a palavra à Maria Augusta Lourenço. É?
Pronto. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou dar apenas... Vou deixar apenas aqui alguns pontos de reflexão, as respostas deixo para o meu colega. Eu tenho 60...
Deixe-me parar o relógio só para dizer que tem 12 minutos e meio, mais ou menos, para a intervenção total, está bem?
Ok, eu só uso um minutinho. Vou só dizer que tenho 61 anos e meio, trabalho em monodocência e queria deixar uma reflexão fruto mais da experiência que tenho no ensino. Nós temos os alunos mais novos, não os menos exigentes. Ou seja, eu temo que o desencanto que eu vejo no meu agrupamento de escolas dos professores que trabalham comigo e a desmotivação dos docentes, aliados a alguns, a falta já de saúde e de vitalidade, digamos assim, de... próprios da idade, se isso não vai ter muita influência nas próximas gerações. Até que ponto nós somos capazes de, dando o nosso melhor, que eu não duvido que cada um de nós dá o seu melhor, se já estamos capazes a 100% de responder a todas as solicitações dos nossos alunos. Porque mesmo quando o intervalo não era tempo letivo, nós não desligávamos dos alunos, estávamos na escola e eles agarravam a saia, senhor professora, preciso de não sei o quê, preciso, e a gente tinha que estar. E, portanto, essa exigência a 100% do tempo, tanto em sala de aula quanto cá fora, nós continuamos a ter como monodocentes. E até que ponto o nosso gerações mais novas não estarem a entrar connosco lá dentro, Não vão receber a experiência destes mais velhos, até que ponto nós não estamos aqui a criar um problema para as futuras gerações, porque o nosso já está. Eu não quero entrar para as questões da equidade e da desigualdade. Acho que cada ciclo é específico, tem que ser visto específico. Agora, não é porque são mais novos os nossos alunos que eles não têm o direito de ser na mesma vistos. Obrigada.
Bom, eu gostaria de poder responder a todas as questões, mas com o tempo que temos, claro que é impossível, não é? Foram muitas as questões colocadas, muitas as dúvidas levantadas, vou tentar responder algumas e tentar também dizer aqui algumas, referir aqui alguns aspectos que tinha na minha intervenção final. Relativamente ao objeto da petição, eu sei que já muitas vezes foi discutido a possibilidade de regimes especiais de apresentação ou da apresentação dos docentes, mas esta petição... não é disso que trata. O que esta petição trata é de uma tentativa de igualdade do horário de todos os docentes e, cumulativamente, um regime transitório que possa compensar todos os anos que estão para trás, porque, como sabemos, o tempo não pode ser devolvido, mas o tempo passado não pode ser devolvido, mas o tempo futuro pode ser concedido. E o que nós estamos aqui a tentar... ou a propor, é apenas uma proposta, estávamos à espera de propostas, por exemplo, dos grupos parlamentares ou dos sindicatos. Passou mais de um ano e não vimos nenhuma, e por isso sentimos a necessidade de vir cá novamente. E, se calhar, vamos ver, é que esta situação para nós é inconcebível e não pode continuar assim. Portanto, não propomos um regime de especial de apresentação, nem nada disso. O que nós propomos é igualdade de horários, igualdade de reduções ao longo da carreira, porque manifestaram, e muito bem, a preocupação de criação de desigualdades com regimes transitórios na função pública, quando é evidente uma desigualdade dentro da mesma carreira, e parece que isso não preocupa assim tanto. Preocupa mais, se calhar, a desigualdade geral na função pública. Claro que tem que preocupar todas as desigualdades, mas esta é muito específica. Eu não conheço mais nenhuma profissão onde um profissional trabalha X horas por semana e o outro trabalha X mais 5 ou X mais 10. Esta é a única que eu conheço. Gostaria que me esclarecessem ou que me indicassem algumas de outras profissões onde isso possa acontecer, porque eu não conheço. Relativamente A educação pré-escolar, de algumas horas em parceria pedagógica. A Sra. Deputada Laura Magalhães, PSD, questionou como é que isso poderia funcionar. A ideia é, claro que é necessário colocar mais educadoras. E uma educadora, por exemplo, poderia trabalhar em três salas, vamos supor, em que fazia determinadas horas numa sala, determinadas horas noutra sala, determinadas horas noutra sala, para completar o seu horário, não é? E aí é possível a titular de turma, ou de grupo, ou titular, poder ter um horário de 22 horas e aquela docente que estaria ali aquelas horas completaria o horário. Portanto, todos teriam um horário de 22 horas no início de carreira, porque depois tinha que ter as reduções, não é? Estamos a falar sempre no início de carreira, é preciso não esquecer que aos 50 anos já não são 22, são 20. E aos 55 são 18. E aos 60, pronto, não é preciso dizer, não é? Sabemos todos fazer contas. Pronto, essa questão da educação pré-escolar seria, a ideia seria assim, não quer dizer que é a única, pode haver dezenas de soluções, é preciso que apareçam essas propostas, não é? Mas a nossa proposta é essa. Relativamente às áreas das pessoas no primeiro ciclo, é exatamente isso que propomos, é que outros docentes vão lá lecionar essas áreas, exatamente para possibilitar a igualdade do horário. E não vejo qual é o problema de monodocência estar em risco. A monodocência não pode ser justificação para tudo, então vamos agora justificar com a monodocência uma desigualdade tão evidente, só porque é monodocência, então altera-se. Qual é o problema? Como é que funciona nos colégios? Quem é que dá educação física? Quem é que dá música? Quem é que dá expressões? Relativamente ao parecer do Sr. Ministro das Finanças, é verdade, mas é sobre outra petição, não é sobre esta, que não havia lugares a regimes especiais de apresentação, como já referi, não é isso que estamos a pedir. Portanto, nesta questão também não tem mais nada a acrescentar. Relativamente à Sra. Maria Augusta Santos, do PSD, não é? Do PS, peço desculpa. Referi aqui alguns aspectos em geral, dos docentes em geral, claro. Os problemas dos docentes em geral, há muitos problemas que têm que ser debatidos e têm que ser resolvidos. Nós somos a Educação Pré-Escolar e do primeiro ciclo e viemos cá fazer propostas relativamente a estes dois sectores. E, portanto, estes dois, por isso é que eu pedi, no início, se fosse possível, incidir exatamente sobre esta petição. Com a desvação das expressões já expliquei. A reposição dos intervalos, que foi aqui falado duas ou três vezes, a reposição dos intervalos não é nenhuma oferta, foi uma reposição da legalidade, porque o que estava correto eram as 25 horas contabilizando os 2 horas e meia de intervalo, portanto aqui não há dádiva nenhuma ao pré-escolar nem ao primeiro ciclo. Relativamente à uniformização do calendário escolar, quer dizer, houve uniformização, mas foi o primeiro ciclo igual ao pré-escolar, mas acabam os dois depois dos outros ciclos. Então isto é uniformização. Uniformização, quem sabe, é para todos. Eu sei que é difícil conseguir agora responder a todas as questões. Depois, se houver alguma que fique por responder, agradeço. Depois posso mandar por mail a resposta, por outra forma qualquer. Não sei se aqui... A questão de abrir as portas às novas gerações, falado pela Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, é uma das propostas que fazemos aqui. Esta proposta, exatamente, permitiria a entrada de docentes jovens no sistema educativo. E era uma forma de entrar em docentes e fazer a tal renovação que é tão necessária, porque, como se sabe, a classe docente está muito envelhecida. A reposição dos intervalos, pronto, também já falámos. O regime da apresentação dos professores, um aspecto que tem que ser resolvido, pronto, da Sra. Ana Rita Bessa, do CDS-PP, e acho muito bem, e aqui terem atenção, se for esse o caso, e esperemos que sim, haver a tal diferenciação dos docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo. Falou também na uniformização do calendário e da reposição dos intervalos, que já disse brevemente o que é que penso. O fim da monodocência do primeiro ciclo também já referi, não vejo problema nenhum. Aliás, nos Açores posso dizer que as aulas de inglês e as aulas de educação física são lecionadas por docentes com a habilitação específica e não há problema nenhum nisso. E já eu sei durante um ano da educação musical ser um docente com formação específica em educação musical e foi lecionar as aulas e foi, pode-se dizer, foi uma beleza, toda a gente adorou aquele ano letivo, os miúdos todos tiveram aprendizagens significativas, é pena que depois no ano seguinte não tenha continuado. Pronto. Relativamente a estas questões, é que me diga, é difícil agora perceber-me de todas. Queria referir ainda antes de terminar que, e tem o anexo da petição, com vários pontos da Constituição da República Portuguesa, que nós consideramos que também não estão a ser completamente salvaguardados na questão dos educadores de infância e docentes do primeiro ciclo, nomeadamente o princípio de igualdade, outros direitos pessoais, o princípio de igualdade, portanto, todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, nós, com a lei específica que existe para os docentes, não somos iguais. Outros direitos pessoais, a todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal e à proteção legal contra qualquer forma de discriminação. Não se verifica. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, etc., têm direito à retribuição de trabalho, observando-se o princípio de que para trabalho igual, salário igual, de forma a garantir uma existência condigna, o salário, neste caso, é igual, mas o horário de trabalho não é igual. Portanto, as condições de trabalho não são iguais. A organização de trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. Com os horários atuais de educação para a escola e de primeiro ciclo, a vida familiar é diariamente prejudicada. Artigo 67, famílias, 67, exatamente, inclui designadamente ao Estado para a proteção da família, promover, através da concertação de várias políticas sectoriais, a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. Portanto, vem reforçar o que eu disse. E a prestação de trabalho em condições de higiene, segurança e saúde, reforçando aqui a saúde, porque neste momento há muitos professores, pode-se dizer, em morte lenta. Não há mortes repentinas, não são notícias na televisão ou nos jornais, mas há muitos em morte lenta e se calhar convinha fazer um estudo sobre essa situação. Antes de terminar, quero ainda fazer referência à declaração do Sr. Presidente da República, que no dia 30 de junho afirmou: há outros heróis que estão a mudar Portugal, são os professores. Esta afirmação, que muito nos orgulha e dignifica, tem de ser reconhecida por toda a sociedade e deve, sobretudo, ser acompanhada de medidas que justifiquem tal distinção. Nós não queremos medalhas ou cerimónias de condecoração, como se qualquer atleta de alta competição se tratasse. Pedimos apenas condições de trabalho dignas e um horário de trabalho em igualdade de circunstâncias com os docentes dos outros níveis de ensino, bem como a compensação pelo tempo já prestado em monodocência, repondo assim a alguma justiça relativamente ao passado. Para isso recorremos mais uma vez a esta comissão, porque consideramos que era esta a via a seguir, no sentido de alcançar as nossas legítimas pretensões. E por isso, esperamos de todas e todos vós as ações necessárias à correção da enorme desigualdade aqui apresentada e que constitui uma evidente discriminação destes dois grupos de docentes, como foi claramente assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro. As palavras do Sr. Presidente da República e as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, que muito agradecemos, exigem a curto prazo as correspondentes ações por parte dos órgãos do poder político a quem cabe a responsabilidade da resolução deste problema. São essas ações que esperamos de todas e de todos vós. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim desta audição. Eu agradeço aos peticionários a disponibilidade para estarem aqui connosco e para nos transmitirem as vossas preocupações. A senhora deputada relatora preparará um sumário e uma resposta. Uhum. E mais uma vez obrigado por estarem aqui connosco.
Nós agradecemos pela vossa atenção, por nos terem ouvido mais uma vez e esperamos que daqui resulte alguma ação que vise a melhoria das nossas condições. Foi para isso que já viemos. Muito obrigado.